Bem-vindos ao episódio 55 do Escuta Essa Review, o podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais proletário da lua, daquele lado quando a sexta-feira o proletário sai da fábrica, sai da empresa, sai da sua companhia, cantando o seguinte: I'm so free, I'm so free, I'm so free.
Fala pessoal, aqui é Gabriel Sacramento falando direto do lado dançante da Bahia.
E aí gente, tudo bem? Eu sou o Éder, acabei de sair da aula de gramática, quero pedir desculpa, tô muito envergonhado com a minha performance no podcast passado. Eu contabilizei 47 assim. É mais do que o Dinho, fala cara, velho e galera junto. Então eu prometo que a partir de agora eu vou melhorar meu vocabulário, ok?
Ô Éder, eu tenho que te falar okay, que se você okay, contou senhor. 47, pode colocar aí que tinha no total uns 67. Eu consegui reduzir um pouco.
Pois é.
Tem lugar que não tem como por cortar, tem lugar que não tem onde cortar isso, direito.
Não, por isso que você é o tipo o grande editor, né, mano? Você me faz parecer muito eloquente no bagulho.
Um dia a gente vai poder discutir assim, os bastidores do podcast, né? Tipo episódio 100, uma coisa assim. Mas o Bruno, né? Avisar o pessoal que o Bruno Scher não está participando desse episódio. Ele tem um compromisso com a literatura hoje. E ele foi lá honrar o compromisso. Mas a questão da edição, se eu mostrar um pedaço bruto de uma gravação em que o Bruno fala e depois como fica editado, aí vocês vão ver como é que o editor trabalha. juro.
Mas obrigado e amém.
Sim. Bom, gente, estamos aqui reunidos então mais uma vez nesta noite para no episódio 55 do Escuta Essa Review para falar de quem? De Beck, né? Aquele cara do que era indie hip hop, indie rock, indie folk, indie pop e agora talvez seja full pop, né? Que lançou Colors, produzido por quem?
Greg Kurstin, o cara mais trabalhou esse ano na indústria fonográfica.
Pois é, esse cara tá trabalhando demais. Só, cara, é a terceira vez que nós estamos falando dele, só do episódio 50 pra cá. Começou ali no 51 com Foo Fighters, teve depois no The Killers, foi no The Killers?
Não,
Liam Gallagher trabalhou com ele. E agora, Beck, né, trabalhando com ele desde 2015 aí e tal. E aí está aí agora entre nós o Colors, né, novo CD do Beck. E nós vamos resenhá-lo, vamos falar o que nós achamos sobre ele. Se você quiser ler a resenha escrita, já está no site escutaessareview.com. Foi o Eder Albergoni que escreveu. Você confere lá a opinião completa dele e eu aqui, ele vai falar mais um pouco sobre isso também. Mas antes de começar, só lembrando, né, acesse sempre o site escutaessareview.com. Tem muito material lá, toda semana saindo resenhas novas. Esta semana, por exemplo, saiu muita resenha de álbuns feitos por mulheres. Então, Miley Cyrus, Xenia França, a Xenia é do Alafia, o primeiro CD solo dela. Saint Vincent também tá lá, a resenha do novo álbum dela, Mass Seduction. Aline, como é que era o nome, Eder?
Lessa.
Aline Lessa, também outra brasileira aí, contemporânea aí, lançando disco. Tem muita coisa feita por mulher entrando essa semana, então não perca, vá lá, indique para as pessoas que gostam da produção da mulherada. E é isso, ok? Então também não esqueçam de curtir a gente, seguir a gente no facebook.com/escutaessareview e no instagram.com/escutaessareview. Além de ficar de olho nas playlists do Spotify que você encontra no Escuta Essa Review, tudo junto. Só procurar lá que você encontra. E estamos no iTunes também com estes maravilhosos podcasts e também nos melhores agregadores de podcasts do iTunes. Se você não encontrar, tem o nosso RSS, o link aqui na postagem. Você copia, cola lá, procura manualmente e seja feliz. Beleza? Galera, para introduzir esse episódio sobre o Beck, que música a gente toca aqui? Colors ou Dreams?
Dreams, por favor.
Dreams. Então vamos lá de Dreams. Então, pra começar, escuta esse puta single que é Dreams. Escuta essa. Você tá escutando Dreams, uma das melhores músicas desse disco, né? Eu curti muito, eu danço toda vez, eu quero mexer o corpo toda vez que eu ouço Dreams. E eu já devo dizer que no Twitter hoje o Gabriel falou alguma coisa que ia ter uma discussão no podcast sobre drogas, né? Um álbum influenciado por drogas, uma coisa assim.
Não foi bem isso, não.
E aí eu fiquei pensando... Nossa, mas onde será que o Beck fala sobre drogas nesse disco, né? Aí eu fiquei pensando em Dreams, porque tem uma hora que ele fala, né, de ficar alto, né, de sou high, high, I'm high, she's high, she makes me feel high, uma coisa assim. E eu fiquei, será que ele tá falando sobre drogas nesse disco, né, tal? Aí depois, cara, hoje eu tava na academia antes de vir pra gravação, eu tava ouvindo o Beck lá, e aí não é que me caiu a ficha, eu falei, nossa, como eu sou burro, cara. O Drogas que o Gabriel tava falando é o próprio Beck.
Caramba.
Poxa vida. Cara, eu...
Tum-tum.
Pois é.
Tudo isso.
Eu me senti muito burro nessa hora. Cara. Falei, nossa, não é possível. E eu ainda respondi pra ele.
Caiu a grande ficha.
Pois é, caiu a grande ficha.
Quando o Lucas respondeu o tweet, eu pensei que ele tava zoando ainda. Aí eu falei... Será que eu respondo? Não, deixa
quieto. Tá zoando, né? E eu ainda respondi, eu não sei do que você está falando, não peguei a referência, mas estou ansioso pra ver no papo, né? E agora me caiu a ficha, falei, nossa, eu sou muito asno. Mas beleza, ok.
O problema é que você me fez pensar no que seria também, porque eu fiquei pensando, ah, não deve ser o Beck.
Pior que era o Beck, Muito bem. Bom, para começar essa discussão aqui, vamos aí de começar com o Eder falando, porque o Eder fez a resenha e eu sei que ele tem bastante coisa e provavelmente ele está muito pistola hoje. Então,
Eu tô pistola, mas assim, não é com o Beck. Eu descobri que o meu problema é com o tal do Greg Kirsten mesmo. Eu acho ele muito médio, eu acho que ele não tem, sei lá, ele não tem que trabalhar com esse... Com esse tipo de som. É, foi uma coisa mais razoável o CD do o disco do Foo Fighters, o trabalho com o Foo Fighters. É, no Liam não fez tanta diferença, mas aqui eu acho que ele transforma o Beck num adolescentão, assim. Já falei um assim, hein? Mas eu acho ele médio, assim, fica uma sugestão que ele de fato tem que voltar a trabalhar com as meninas, assim. E eu acho que. Perfeito pra ele, ele pegar a Lea Michele e a Demi Lovato. Eu acho que o Lucas vai concordar comigo.
É, sobre a Lea, não sei, né? Mas a Demi eu acho que funciona.
Bom, vendo assim o que ele fez com a Adele, né? Ou a Adele, poderia ser que ele se desse bem com a Demi Lovato. Só que o que eu tô percebendo, eu não tenho certeza disso, a gente precisa fazer um episódio só sobre ele pra poder pesquisar bem. Ver qual é a dele realmente, né? Mas até onde eu vejo, ele é um cara assim que quem tá procurando ele, pelo menos por enquanto, sabe muito bem o que quer dele. E ele consegue entregar isso pro pessoal. Então, por exemplo, o Beck, até onde estávamos sabendo, ele tinha feito um CD bem melancólico, né? Que era o Morning Phase, 2014. Um CD que eu adoro, por exemplo. E ele queria uma coisa mais feliz. Né, mais feliz, até porque é muito mais fácil você compartilhar nos shows e tal a alegria do que a melancolia, mas tem a sua beleza também a melancolia, e ele conseguiu, fez um puta disco de pop. E aí a Adele, por exemplo, o que acontece com a Adele é que ela não é tão pop festa, mas ela é bem produzida, ela é bem conduzida. Eu acho até que a Adele é conduzida demais por produtores, sabe? O Foo Fighters sabia o que queria fazer, ele chamou o cara. Eu acho que o Beck também sabia o que queria e deixou o cara fazer. E também ele participa muito mais como instrumentista nesse do Beck, né? Ele e o Beck dividem quase todos os instrumentos, de marimba até guitarra. Então é isso que eu percebo, assim. Então, se ele pegasse, por exemplo, a Demi Lovato, eu acho que ele poderia fazer a Demi Lovato sair um pouco daquele pop de menina mesmo que ela tá fazendo, sabe? Que essa coisa...
Pois é, eu acho que é nisso que ele é bom. Uhum. E eu acho que funcionaria muito com a Lea Michele também. Essa coisa de mudar o repertório e de... Porque eu acho que é isso. É a influência mesmo do trabalho dele. Eu acho que ele é bom nisso. Isso a gente concorda. Uhum. Sou eu que não gosto do que ele tem feito com as bandas de rock, com os artistas de rock.
Então, mas assim, a gente também não pode esquecer que ele tem um background de rock também, né? Ele tocou, fez turnê com o Red Hot Chili Peppers, com o Pen Hopper. Tem esse background também de esse networking com a galera do rock. Então ele tem certo conhecimento. Eu acho que o produtor em si, acho que não deve ficar... A visão do produtor, ele não deve se limitar a gênero. Porque, no geral, o produtor deve ser o cara que vê música acima do gênero. Eu não vejo problemas com ele trabalhando com um artista de rock. Desde que ele acerte bem o que o artista quer fazer e alcance bem o objetivo.
Aí tem uma coisa. Por exemplo, no episódio 51, por exemplo, o Gabo não gostou do trabalho que ele fez com o Foo Fighters. Já eu gostei. E tanto assim, por exemplo, o Foo Fighters, pra mim, ele incorporou influências e pra mim não deixou de ser rock. Pra mim continua sendo uma puta banda de rock, sabe? Naquele CD, no CD novo, Concrete and Gold. Já o Gabo não curtiu tanto. Mas eu ainda vejo uma puta banda de rock. Então eu vi que esse cara conseguiu entender o que o Foo Fighters é e o que ele queria colocar ainda mais no som. E acho que ele conseguiu fazer bem isso aí. Mas, enfim, eu entendi o que o Eder falou, né?
Eu acho mesmo que às vezes eu fico em cima do muro. Uhum. Que ou gosta ou não gosta, sabe? Mas eu acho que eu entendi isso. Eu acho que quando eu falo médio, é meio isso mesmo. De achar o trabalho do cara mediano pra esse tipo de som. Embora eu concorde com o Gabo também, essa coisa do produtor não se limitar a um estilo ou a uma vertente de qualquer coisa, mas pra mim não convenceu nada disso, e eu acho que é hype.
Entendi, pode ser hype, pode ser que passe, como geralmente quando um cara é muito festejado, uma hora cai, sempre.
É um momento bom pra ele, né, agora, mas com certeza vai chegar outros.
Eu entendi a posição do Edward quando ele fala, o problema não é ele ser pop, o problema é que ele transforma as bandas de rock, ou no caso, o Beck, que é uma coisa indie qualquer coisa, né, qualquer outro estilo que ele tivesse, mas no transform traz isso muito, traz um pop muito aflorado. Acho que foi essa a crítica que o Eder quis fazer agora, né? É isso, Eder?
Foi. Inclusive, então, aqui, assim, essa coisa do indie, inclusive eu escrevi na crítica que faz um tempão que nenhum disco dela é classificado como indie, então eu não sei nem se isso existe ainda. Uhum. Também escrevi na crítica, que ele consegue abrir os shows do Coldplay sem nenhuma diferença estética. Uhum. Porque eu tinha falado isso rapidinho no podcast passado, quando a gente tava discutindo o Liam. Não sei se vocês lembram disso. Pra mim é essa a impressão. Talvez se o Kirsten tivesse apertado mais o Liam, talvez o Liam também pudesse abrir os shows do Coldplay sem nenhuma diferença estética, entendeu?
Sim. Então, o que eu ia falar, né, que apesar da crítica e tal que você fez, será que a gente não pode pensar o contrário? Sem querer desviar muito do Beck, que é o tema, né? Mas já estamos falando do Kirsten. Será que não é as bandas, cara? As bandas, não ele. As bandas que procuram ele justamente para poderem se redirecionar. Por exemplo, como o Kings of Leon, que contratou o Marcus Dreves para dar aquela virada e virar uma coisa... né? Sair um pouco daquele rock meio... meio oeste, sulista, pra virar uma coisa mais indie mesmo, né? Ou sei lá o que seria o indie deles, mas uma coisa mais pra festival. E eles conseguiram, foi com o CD bom, deu uma reavivada na banda. Mas eles procuraram pra
aquela coisa que fazer isso. Sim, é aquela coisa que a gente tem falado, né, sobre as bandas de rock estarem, principalmente as bandas indie, dessa geração indie, estarem buscando nova direção. E você falou, Lucas, é interessante mesmo, porque pensando no produtor mesmo como função, ele não é, geralmente ele não é contratado para ser o cara que vai, geralmente, principalmente em bandas de rock, bandas que tem muita gente. Ele não vai ser contratado para ser o cara que vai ser o principal ali. poderia ser contratado para ser servente da banda, em outras palavras. Assim, alcançando da melhor forma aquilo que a banda quer. Então, de fato, eu concordo com o que o Lucas falou. Assim, é um desejo da banda, é um fenômeno que está acontecendo com as bandas. Uhum. As bandas estão querendo sair desse rock, dessa imagem do rock e tal. Rock sujo, sair dos produtores que fazem rock sujo, buscar em outros produtores para expandir o som.
Perfeito, é o que eu tô percebendo também, sabe? Acho que o problema é que o cara é chamado porque os caras querem fazer essa mudança.
Então, nesse ponto de vista, eu continuo achando tudo muito médio.
Certo, ok.
Ah, eu gostei do Mark Ronson no Queens of the Stone Age.
Ah,
foi
sim,
bom, chamou um cara pop, foi sensacional, assim. Você ouve Mark Ronson, você ouve Josh Homme, e os dois cooperando perfeitamente ali.
Sim, e lembrar que o Mark Ronson foi o cara que produziu o Joanne, da Lady Gaga, também, né?
Sim, sim.
Que também. Foi outra mulher que quis dar uma mudada na carreira, saiu daquele eletrônico pop e foi pra uma coisa mais banda, mais folk, mais, né?
E foi uma pena que ninguém gostou.
Ô, louco, você acha que ninguém gostou?
A gente gostou.
Eu acho que ninguém gostou. A gente aqui, eu adorei também. Uhum. Mas a gente aqui, uma parcela muito curta, tem muito fã dela mesmo que não... Que não gosta do disco.
Bom. Que é muito, muito secão, né? Não tem aquela coisa deslocada que a galera gosta.
É, o pessoal gosta da Little Monster, né?
É, de coisa pra animar estágio e tal.
Sim.
Enfim.
Tá bom.
Imagina que eu vou gostar da Lady Gaga sem um pedaço de carne na cabeça. É mais ou menos isso.
Pois é. Eu gostei justamente disso, né? De parar, de ela mudar essa bizarrice.
Exato, jogar, né? Exato.
Mulher de novo e tal.
É, que legal.
Mas, ô Eder, agora que a gente já falou do Greg Kirsten, embora você possa falar mais dele se você quiser, o que você achou de Colors, do Beck?
Com essa base do Kirsten, é um disco adolescentão. Eu me sinto vendo esses seriados da Netflix com os adultos que estão passando por uma fase... de escolhas e aí faz tudo errado, tudo de um jeito desleixado, como não tivesse saído da adolescência, assim. Me parece esse o Beck. Embora tenha momentos muito, muito bons no disco, assim. Colors eu acho uma música legal. Me fugiu, não, é No Distraction, eu acho a melhor música. Tem uma guitarrinha ali que é o Beck, entende? Eu acho divertida, mas meio que para por ali, assim. Talvez é o adulto mostrando a cara, assim, o adulto saindo da casinha da tartaruga, assim, do casco da tartaruga, assim, dando a cara. Mas depois talvez a ideia fosse ser alegre, mas pra mim apareceu adolescente.
Eu só queria te corrigir, que você falou que a música que você achou legal, né, foi a I'm So Free. E eu queria te corrigir porque na verdade é I'm So Free.
Vamos sofrer. Vamos sofrer.
Não, falando sério, vocês entenderam esse refrão como I'm So Free também? Porque eu não vejo ele falando free. Ele não fala,
é porque...
fala free.
De certa forma, a pronúncia do free também pode ser free.
Então...
Depende da entonação da pessoa, né?
E também da música, né? A vogal que ele quis destacar, né?
É, exato.
É muito engraçado, mas, cara.
I'm so free. Meu inglês é terrível.
Ele não quer falar free dando ênfase, sabe? Tipo, com o i forte. Porque a própria palavra free não tem esse i forte que a gente tem no português.
Não, então, não tem.
Faz sentido.
Mas é só a gente que fala o i, né? hot dog, né? É brasileiro que tem, que tem esse sotaque, né? Uhum. Dizem que americano gosta porque nordeste. Fica tudo no diminutivo, né? Hot dog é tipo o cachorrinho quentinho.
Isso. É.
Daí eles acham engraçado.
Pois é.
Dog.
É porque o T e o G teriam um som muito mais abafado, né? Hot dog. Né? Hot dog. A gente pontua, né? Hot dog.
Ai. Pô, repete isso aí que você ficou parecendo o professor da Fisk, mano. Ficou legal.
Bota a vinheta do Fisk, cara. Fisk tem que pagar a gente, rapaz.
É verdade. Não, verdade, né? A gente podia fazer uma parceria aí com uma escola de inglês. A gente pegava e todo episódio fazia uma tradução de música aqui e falava que era um oferecimento da escola de inglês, né, cara? Pô, podia rolar um negócio desse.
Boa.
Podia rolar.
Tá boa. E se você estiver ouvindo e tiver uma escola de inglês, já sabe, né? Escuta essa review. @gmail.com.
Anuncia aqui. A gente faz a tradução de bonitinho e fala que foi vocês que ensinaram a gente. É isso.
Dá uma bolsa pro Éder também. E aí ele vira garoto propaganda, assim.
Isso aí.
Mostrar a evolução.
Todo mês o Éder fazendo uma tradução aqui pra gente.
Exato.
Isso aí. Ótimo. Fica a ideia. Te cortei, Éder, pra fazer uma piada com a pronúncia do Beck. Você pronunciou corretamente, eu tava zoando o Beck, na verdade. Mas, por favor, desculpe a minha interrupção, pode continuar a sua análise de Colors.
Não, mas eu acho que é isso na essência. Tem muito. Eu acho que o que eu queria dizer tá lá. E o complemento é isso, assim. Eu me sinto. Eu sinto o Beck muito adolescente. É uma quebra total do Morning Phase, do Modern Guilty. Uhum. É adolescente demais, assim.
Uhum. Só pra mim saber, dos discos do Beck, qual é o seu preferido, se é que você tem um preferido?
São esses dois, o Morning Phase e o Modern Guilty.
Modern Guilty, ok. Beleza, ok. Só pra ter uma ideia. E aí, Gabo, como é que foi? Você dançou bastante ouvindo o Beck?
Cara, dancei, gostei, cara, gostei demais. Eu acho que esse disco reafirmou o que eu gosto na carreira dele, que é a capacidade que ele tem de mudar, assim, diametralmente de um álbum pro outro. Eu acho isso muito louco. Eu adoro isso. E a gente nota isso mais uma vez, que o Morning Phase é um álbum totalmente, assim, em termos de tom, diferente, de intenção, introspectiva e tal. E aqui chega em Colors, ele muda totalmente o personagem, tipo, coloca outra roupa e vem dançar, e é muito legal. A produção do Greg Kurstin pra mim foi assertiva pra que o Beck conseguisse colocar todas as referências no lugar certo. Tem um senso de anacronismo, mas não necessariamente soa retrô. Assim, quando ele falou numa entrevista na Rolling Stone, né? E eu gostei da frase, porque eu concordo. Não soa nem moderno nem retrô. Pra mim soa no meio entre um e outro ali, enfim. E não se define. Isso é legal.
Uhum.
Com essa questão temporal, né? Essa questão da nossa senso temporal, que a gente tende a reconhecer sons. Não, esse som aqui é dos anos 80, esse som aqui é 2010. Ele brinca com isso e vai passeando por essas várias referências. É muito legal isso. A mix do álbum deixou esse clima festivo, colorido, vivo, polido. Mas interessante que tem uma certa esquisitice, certos elementos que são diferenciados, como por exemplo eu notei os efeitos na voz do Beck, né? São efeitos que com certeza você não vai ouvir num disco de pop que está no top da Billboard, por exemplo. São efeitos bem mais, digamos assim, que prezam mais por ambiência, algo mais diferente. Assim.
Uhum.
Mais anos 80 também. E os arranjos, eu achei ótimos os arranjos também. Outra coisa que não parece com nada do pop descartável que tem hoje, né? São arranjos bem sacados. Você tem boas referências do pop atual. Ele pegou, pra mim, o que de melhor há no pop atual. Você vê, tem uns momentos, umas bateriazinhas que me lembrou de trap, né?
Uhum.
Mas ele fez bem, assim. Fez os arranjos com muita criatividade, não inventividade, mas enfim. É aquele jeito Beck de fazer e construir músicas, né? que eu gosto particularmente. Parecem simples as faixas, mas antes, não é o simples, vamos fazer a música pra dançar. Aí bota uma batida, bota um vocal, acabou. Uhum. Não é isso. Tem boas sacadas, tem boas construções, enfim. É bem elaborado o negócio. É um álbum que te entretém o corpo, como o Lucas falou, mas também entretém a sua mente com alguns arranjos que te fazem ficar imaginando como é que os caras construíram aquilo. Enfim, gostei pacas, me deixou feliz o álbum. Eu adoro o Cyst. Adoro quase todos os álbuns do Beck, né, na verdade.
Uhum.
E esse é só mais um pra eu dizer, não, Beck é sensacional, é um dos meus artistas que eu mais admiro, assim, em termos de discografia irrepreensível.
Muito bem, muito bom. Bom, eu vou dizer que eu acho que vai ser a primeira vez desde que o Eder participa aqui do podcast que eu vou discordar dele.
Ah, por favor.
Discordar bastante, inclusive. Porque é o seguinte, o Beck, ele é um cara assim que, pra mim, ele nunca foi uma coisa ou outra, né? Por exemplo, o álbum Guero dele, que eu acho bem legal, é aquele álbum que tem hip hop, tem pop, tem indie, né? Quando o indie fazia sentido ser indie, assim. E parecia Sim. que ele era um cara. Mas não parecia que ele era um cara do hip hop. Parecia que ele era um cara do rock, do folk, e tava experimentando com hip hop. E meio que de fato era isso, né? Então, é difícil assim saber o que ele vai trazer. Porque, por exemplo, Morning Phase pra mim é como se fosse uma evolução do Sea Change, que também é um álbum mais melancólico, tem um back com guitarra ali e tal. E o Modern Guilt, que é o de 2008, é como se fosse uma continuação do Guero, pra mim, assim, grosso modo, né, grosso modo.
Sim, sim.
E aí, quando ele vem com esse disco, eu não tava esperando nada, eu não tava esperando absolutamente nada, eu não sabia o que esperar mesmo, sabe, eu não sabia se ia ser pop, se ia ser rock, se ele ia fazer mais hip hop, se ia vir um Morning Phase 2, ou se ia vir o Guero Part 3, eu não fazia ideia, eu não tava esperando nada. Tanto que quando saiu o disco, primeiro eu fui ouvir a Saint Vincent, que eu já sabia mais o que esperar e tal, tava mais por dentro. E só depois de uns dias, que eu já tinha engolido a Saint Vincent, eu fui escutar o Beck. E cara, na hora que começou a tocar Colors, a primeira música, nossa, eu já fiquei animado. Eu falei, cara, eu não esperava esse pop dele, não esperava mesmo. Mas eu adorei, sabe, adorei. Comecei a gostar dali já. Aí veio Seventh Heaven, I'm so free. E puta vida. Eu curti mesmo. Consegui curtir o disco do começo ao fim. Algumas horas ele parecia assim, porque ele é uma festa, né? Só a última música, Fix Me. Talvez No Distraction também, mas não tanto. Mas Fix Me, que é a última música, ela é mais balada. Ele pisa no freio. O resto é paulada pop, né? É só musicão, tal, bem produzido, cheio de som, cheio de dinâmica, tal. E, cara, eu já considero, assim, um dos melhores pop, álbuns pop do ano. Eu acredito, como o Eder falou, sobre ser adolescente, eu acho que ele pode ser adolescente também. Mas o que eu percebi do Beck, assim, é que ele tá mais... Ele quis fazer um disco pra cima. É como se ele tivesse encontrado a Cláudia Leite num dia e numa noite e a Ivete Sangalo numa manhã, sabe? Falou, não, eu quero fazer esse tipo de coisa aqui que elas fazem, essa festa toda. E aí fez do jeito dele. E...
Mas essa não ajudou na comparação.
Não ajudei na comparação. Mas se pegar pelo sentimento de alegria, acho que dá. Dá pra sacar. E eu acho que é isso que ele tentou fazer, e eu acho que ele conseguiu, porque eu, pelo menos, em termos de álbum pop, eu acho que o pop que ele fez é de muito maior qualidade do que o pop do Ed Sheeran, por exemplo, né, que é um grande artista do pop. Eu achei muito melhor do que este álbum novo do Ed Sheeran, não o anterior, mas este novo.
É controverso, Gabo?
Não, assim, eu também não gostei, então concordo.
Ah, então beleza.
Pois é. Embora o Ed Sheeran seja um artista muito maior, eu achei que tem muita podridão ali no álbum dele, e aqui no Beck eu não achei nada ruim, assim, sabe? Pode ter faixas que eu goste menos e outras que eu goste muito, mas ruim, não achei nada, assim, sabe? Não achei nada forçado, não tem nenhuma Galway Girl, por exemplo, tá tudo bem legal, assim, acho que o cara lapidou muito bem. E, cara, é um disco, assim, que toda vez que eu ouço dá vontade de sair dançando pela casa desde a primeira faixa, assim, é muito bom. Tudo funcionou muito bem, assim. Eu consegui ouvir do começo ao fim sem achar nada burocrático, sabe? Não teve nenhuma hora que eu falei, ah, essa parte aqui parece estar enchendo espaço só. Essa parte aqui parece que não é tão criativa. É. Dentro do que ele propôs como pop, pra mim pareceu tudo muito bem escolhido. Até o que pode ser meio clichê, às vezes é clichê no pop geral, mas não exatamente para o Beck, né? Mas tá ali, ok, ele tá diversificando bem a carreira. E aí tem uma coisa, eu não sei se vocês vão conseguir, vão lembrar também, mas quando ele lançou o Morning Phase, né, ele foi lançando, o Morning Phase ganhou prêmios, né, foi um álbum muito reconhecido e tal, inclusive o Kanye West subiu no palco pra falar que ele não merecia, porque o Kanye West não conhecia o Beck. Depois ele foi saber que o Beck é um cara que toca muitos instrumentos, tem uma puta de uma carreira, etc. Aí ele se tocou, que ele não tava falando com qualquer um, né, não era um cara que surgiu ontem, e se desculpou.
Exatamente.
Mas no final assim do ciclo do Morning Phase, ele lançou um clipe, e eu não lembro qual foi esse clipe, mas era um clipe que ele meio que condensava a carreira dele. Ele pegava, por exemplo, coisas de Loser, né, que é um grande sucesso do Beck, do clipe de Loser, e retomava isso no clipe, entre outras coisas da carreira dele, que aquele clipe, o último clipe que saiu do Morning Phase, é meio que é como se colocasse tudo numa ele fechasse um ciclo ali, sabe? E agora me faz sentido isso. Na época foi muito legal, foi como se fosse um clipe cheio de easter eggs para quem é fã do Beck ou para quem tava começando a conhecer o cara. Foi muito legal, foi um clipe muito festejado por causa disso, né? E aí me pareceu que ele tava, agora me parece muito mais que ele tá concluiu uma fase ali, né? Morning Phase, então ele concluiu um ciclo ali da vida dele. Porque ele pega o maior sucesso e faz uma referência no último clipe do último álbum. E fica a impressão que essa mudança toda, diretão pro pop, assim, foi realmente assim, um renascer dele, assim, né? Ele falou que tá desde 2015 trabalhando nesse álbum, então faz tempo que ele tá gestando essas músicas, né? Mudando, vendo o que acontece, aí chamou o Greg pra também participar tal, pra dar um rumo. Então me parece isso, que ele tá realmente recomeçando, né? Não recomeçando a carreira, mas, olha, eu fiz uma coisa e agora eu tô realmente propondo outra, sabe? Bem firme, assim.
O próximo ele faz isso de novo, tá ligado?
É, reboot. Não
seria uma crise de meia-idade? O cara que ele aprendeu
Beck,
a surfar...
A gente tá falando do Beck, cara.
Aprendeu a surfar, comprou uma Ferrari, sabe?
Então, talvez ele queira duas Ferraris, né? E aí o caminho mais rápido pra Ferrari é fazer pop.
Tanto que seja bem feito, continue. Tá bom.
Eu gostei do álbum. Pra mim tá ótimo. Eu não sei se ele precisa continuar assim, porque uma coisa legal do Beck é essa reinvenção dele, que eu acho que não vai deixar de existir.
O Morning Phase fez um sucesso bacana, assim. Eu acho que eu não precisava fazer um álbum pop descarado pra ganhar dinheiro, assim. Ele fez o que ele quis mesmo. Ele tava feliz, casou e tal. Aí falou, vou fazer um álbum pop agora. Fez.
A diferença, Gabo, que eu acho que assim, que o Morning Phase, ele fez como uma continuidade da carreira dele pra quem conhecia ele. Aí fez sucesso, beleza, o pessoal gostou e tal. Mas não expandiu. E aí eu acho que o que o C-Color tem potencial pra fazer? Expandir, que é o que o Eder falou. Ele pode abrir pro Coldplay. O Coldplay toca em estádio, o Beck não toca em estádio.
Acho que o que abafou, talvez o que possa ter abafado o Morning Phase, eram as comparações com o Sea Change, né? Como se, é o Sea Change, E o álbum, eu acho que o álbum tem a própria característica dele.
Tem
a própria identidade dele. E veio num período diferente, então. certa forma. Não sei vocês, mas eu não consegui me lembrar de nada parecido com Colors na carreira dele, assim. A única coisa minimamente parecida que eu consegui lembrar foi o Midnight Vultures, que é aquele disco mais meio mais dançante, mais soltinho dele e tal. Mas ainda assim, bem
menos, né?
Bem diferente.
É.
Mais solto aqui.
Sim.
E
eu acho que Loser é parecido. De um outro jeito, mas eu fiquei pensando muito em Loser. Eu acho até que Loser se encaixa aqui.
É, vai.
É.
Com relação ao som, o legal é o seguinte: o Morning Phase é um disco que me agrada muito pelo som dele. É um disco muito lindo, assim, em termos de som. Soa muito lindo. E ganhou, se não me engano, ganhou Grammy também de produção, né? Justamente por isso. É muito bem feito. Assim. E esse disco aqui, você percebe que tem essa diferença, porque se o Morning Phase era bem timbrado, bem polidinho, mas bem sutil, pra até manter esse clima de manhã e tal, de introspectividade, o Collins é totalmente exagerado. Você tem os timbres tudo na sua cara e tal, muito volume, muita equalização, digamos assim, mais focada no, nos agudos, que é pra fazer aquela coisa mais viva. E é legal isso, essa mudança, mais uma vez, né, falando da mudança do cara. É muito legal. Acho que pro próximo disco é totalmente incógnito, a gente não sabe, ele vai chegar com outra coisa que a gente nunca imaginou que ele faria.
Mas, ô Gabo...
Eu acho que vocês...
Não, fala aí.
Desculpa.
Pode falar.
Eu acho que vocês estão entendendo qual é a minha birra com esse pop do que vocês estão falando. eu tava brincando com o Lucas. Não, foi uma brincadeira, eu até falei meio sério. É que o Colors podia ser um free change alegre. Eu acho que ficaria de bom tamanho. Eu não sei como, assim, mas ficaria... Coisa de fã, né? Passa pela cabeça, pô. Mas eu acho que vocês estão entendendo a minha birra com esse pop que vocês estão falando aí.
É, pra mim o pop dele é um pop pra ganhar mais público, assim, entendeu? Que é o pop que dá pra estourar. Estourar de alguma forma, entendeu? Então, é isso pra mim. Mas o que eu ia falar... Ô Gabo, sobre a produção, tava falando, etc. Sim. Também o Eder, bom... Se a gente comparar, tipo, Sea Change, Morning Phase e tal, esses, né, que são mais banda e tal, menos esquisitos, né, não é o Guero, nem o Modern Guilt, a gente percebe aquela coisa, né, dele com o violão, o piano, que tem aquela coisa de banda, né, uma fluência de banda tocando junta. Tem tudo isso nesse disco Morning Phase e tal. Esse aqui não, você percebe muito claramente que ele é uma colagem de partes. Né? Foi feita partes e aí foi colando as partes e aí foi ganhando fluência. O que eu achei muito legal, e aí talvez seja um pouco mérito dele, mas também é mérito do Greg, é que não tem uma... Você sabe que é tudo uma montagem de partes, como se fosse um Transformer. Cada música é como se fosse um Transformer, cheio de peça. Mas eu não achei uma peça que não se encaixasse bem. Tá tudo muito colocado direitinho, sabe? Muito colocado, muito legal.
Sim, sim.
Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu achei muito bom isso.
Um álbum que estava sendo trabalhado faz muito tempo, né? Com certeza teve uma pré-produção muito, muito longa, então deu tempo de trabalhar bem as músicas. Esse é o resultado. É aquela coisa de diferença de você fazer um álbum com mais calma e com a cabeça no lugar do que você fazer apressado para cumprir contrato e tal.
Só para deixar claro, embora seja um disco com muita eletrônica e tal, né? Muitos instrumentos foram usados na gravação, muitos mesmo. Só pra ter uma ideia, teve baixo, né? Inclusive o Beck tocou baixo, o Greg tocou baixo, e teve mais dois caras tocando baixo. Teve cello, teve um baixo duplo, teve bateria mesmo, teve glockenspiel, teve guitarra, teve teclado, marimba, mellotron, órgão, percussão, piano. Teve dois caras para fazer uns arranjos de cordas. E nem sempre é fácil você encontrar então os arranjos de corda. E um dos caras que fez os arranjos foi o próprio Beck. Tem sintetizador, e quem toca o sintetizador é o Beck e é o Greg Kirsten. Teve violino, teve viola, sabe? Teve instrumento pra cacete, assim, cara. E nem sempre é fácil você encontrar. Até porque às vezes o cara toca no violino, na viola, alguma coisa, e depois o cara vai lá e muda a timbragem, né, eletronicamente, e vira outro tipo de som. Ou passa por um pedal, né? Coisas assim. Então, cara.
Eles fizeram muito isso mesmo.
Não, então, e isso que eu fico pensando, sabe? Como a produção desse disco é legal nesse sentido, porque se fizessem um making-off dele, mostrando como eles produziram cada instrumento, onde usou cada parte, puta, você ia ver que é um puta disco rico, assim, de, em termos de produção, sabe? De criação de som, manipulação de som.
É, manipulação de som.
É.
Um design de som.
É, sim. E Colors, né, a faixa que introduz, é especialíssima nisso, porque o que tem de som ali, inclusive a voz dele, né, como soa, é muito legal, é muita coisa, assim, pra se ver.
Então, beleza, vamos dar um Grêmio pra engenharia de som, mas o Grêmio de melhor disco ele não vai ganhar.
Não, não vai. Melhor disco, não.
Então... Não, acho que nem engenharia vai ganhar.
Não. Em termos de engenharia...
Ah, não, devia. Mas devia, do jeito que vocês estão falando, eu tô convencido.
Não, mas é muito bom mesmo.
Sério?
É legal pra caralho. É bom.
Não, então, eu acho... Pô...
Mas eu também acho que...
Fiquei full pistola agora.
Muito bem. Se não ganhar engenharia de som no próximo Grammy, aí você vai ficar mega full pistola.
Nossa.
Vai,
vamos fazer um podcast só disso.
Só pra falar como foi, né?
Falar mal do Grammy.
É, falar mal do Grammy. O Grammy exagerou.
Os caras do Grammy tem que ouvir escutar essa review pra saber quais são os discos que merecem.
É verdade. Verdade. Merece mesmo. Precisa mesmo. A gente indica.
Ah, eu acho que a gente é muito preciso nisso, hein? Sério, assim.
Muito bem. Bom, é bem capaz desse disco do Beck concorrer a alguma coisa. Eu tenho certeza que alguma coisa ele deve concorrer. Melhor álbum pop, sei lá.
É, deve concorrer.
Assim, produção, não sei. Alguma coisa deve concorrer. É bem feito.
Eu acho que pode. De novo, eu não desgostei do álbum. Eu só não gostei dele dessa maneira, pop, assim.
Uhum.
Do jeito que vocês estão falando, que é como o álbum é. Entendeu?
Uhum.
Eu reconheço isso. Mas pra mim é isso. Ficou naquela médiazinha. Que é, coincidentemente, a médiazinha dos outros desses outros trabalhos do Greg Kurstin que a gente criticou antes. Então a minha birra foi em cima disso. Único e exclusivamente, eu continuo amando o Beck. Se ele ganhar melhor disco de pop ou melhor disco de música alegrinha, já, pô, vou festejar.
Perfeito.
Melhor disco de imitação do Coldplay, vou festejar.
Eu ia falar uma coisa, eu falei que não era necessariamente retrô, mas tem muito de anos 80 nesse álbum. E quando eu ouvi essas primeiras vezes, assim, eu fiquei sem entender, eu até tweetei e tal. Foram várias vezes assim, que eu ouvi e não eu tive resposta assim, do que o álbum seria, representaria e tal. Mas aí depois eu vim entender e eu saquei. E aquilo que eu falei, assim, esses anos 80, como ele colocou, como ele aborda, é muito bom, assim, muito legal isso.
Eu percebi pouquíssimo nos 80, assim, mas quando eu ouvi eu já saquei que era um disco feliz, sabe? Um disco assim pra cima e tal. Tentando, sim, compartilhar alegria. Então as questões de época, assim, eu nem fiquei preso nelas, nem tentei encontrar nada, assim. Eu aceitei a festa que ele tava me propondo. E boa. E deu certo. Muito bom.
Eu só acho, então, que ele continue alegrinho e que da próxima bata uma crise existencial, assim, e ele faça, de fato, um sea change alegrinho.
Ah, cara, sea change de novo? Já teve sea change, já teve morning face introspective. Eu quero que ele faça um, sei lá, um delay de novo.
Não, não. Assim. Ele vai fazer um sea change alegrinho.
Ah, mas é parecido com sea change.
Não, novamente. É um sea change alegrinho.
Não, tá. Vai fazer um morning guilt de novo. Aí seria legal.
É.
Chamar o Danger Mouse.
Vamos ver se ele vai dar esse passo, vamos dizer assim, com muitas aspas, para trás, né?
É.
Sair do pop e voltar pra esse indie louco que ele era.
Porque eu acho que se ele continuar indo nessa direção, de fato ele vira alguma coisa parecida com o Coldplay. E aí vai aparecer um Milo Zeloto.
Pode ser, sim.
Pode ser interessante, né? A gente não sabe.
Sim.
Eu tô falando aqui como com desdém, mas de repente eu ame.
Uhum.
Vai saber.
Muito bem.
Vai saber.
Beleza. Eu só queria, assim, falar que não vai ter tweets sobre Beck, porque quando você digita Beck no Twitter, né, pra procurar os tweets, quem tá tweetando sobre o cara, aparece uma enxurrada de gente falando sobre droga. A droga Beck, né? A famosa gíria aí pro cigarrinho, pro cachimbo da paz, etc. E aí ficou difícil, né, procurar pelo Beck. Quando você colocava Beck, Colors, alguma coisa assim, apareciam uns tweets muito normais que não interessavam pra gente. Porém, pra não ficarmos totalmente órfãos do Twitter aqui, o Beck fez uma sessão de perguntas e respostas pelo Twitter hoje. Então eu vou ler algumas perguntas e algumas respostas que ele deu. E como eu não tive muito tempo hoje para separar os tweets, que eu vou ler e traduzir ao mesmo tempo que eu tô vendo a linha do tempo dele. Então vamos lá, vou pegar umas perguntas aqui que fizeram para o Beck. Então, perguntaram para o Beck hoje: qual é o seu álbum preferido do Prince? Aí ele falou: putz, muito difícil de escolher. Purple Rain é a perfeição, no entanto.
Não concordo com ele.
Não concorda?
Não.
Caramba.
Bom.
Aí tem que fazer um podcast depois sobre o Príncipe Weather. Explicar por que
porque ele não concorda e falar porque ele curte outro disco. Mas vamos lá.
Pô, qualquer outro é melhor.
Polêmico.
Eu não tô falando contra, eu tô falando sério.
Não, tudo bem, ok. A gente discute isso no momento oportuno. Outra pergunta foi: como você descreveria o processo de composição de Colors? E como ele é diferente do processo de escrita dos outros discos? Aí o Beck respondeu. Ele respondeu de um jeito esquisito, mas ele falou assim: escreva uma música e então você reescreve ela. Aí você escreve again, escreve de novo, e aí você começa mais uma vez. Aí você muda a letra, aí você joga fora o refrão e você esquece a canção. Aí depois você deixa ela mais rápida, você reharmoniza, você remixa, você deixa ela mais lenta, você tira as guitarras, coloca uns horns. O que, que seria horns aí, meu Deus do céu?
Metais.
Metais.
Coloca os sopros, né? Coloca sopros.
Metal.
E é isso. Essa é a resposta dele. Tudo isso aí.
Ele respondeu isso aí, 140?
Ele respondeu em dois tweets pra responder isso.
Ah,
mas
tá.
Ele falou isso. Então, quer dizer, ele faz uma música
dessa
e depois, né? Não é mais a música.
Dessa resposta eu gostei muito.
É, então.
Aquilo que a gente falou da pré-produção, né?
É exato.
Isso. Do que vocês estavam falando é completamente o que eu tava falando.
Sim. Outra pergunta que fizeram pra ele: das músicas do disco, Colors, qual você levou mais tempo pra completar? Aí ele falou: além do disco inteiro, Colors, Dreams, Up All Night empatam. Agora eu estou envergonhado de tanto tempo que eu levei pra arrumar essas três. E são boas músicas, né?
Que perfeccionista, né?
Dreams, valeu a pena aí.
Dreams valeu a pena, Colors, Up All Night já tem clipe também, é bem legal o clipe.
Não, Up All Night também é.
Aliás, vocês viram o clipe de Colors?
Não,
eu não vi ainda.
Não, gente, veja, porque
eu sei
é uma
que tá na minha resenha, mas eu não vi.
Cara, é uma maravilha o clipe de Colors. É só mãos brincando com texturas de doce, sabe? De slime, assim. Cara, é um negócio muito louco, assim. É massas, é bolinha de doce. É um chantilis, assim, sabe? Eu não sei que substâncias são aquelas, mas é só textura, assim. Pessoas pegando a textura. É um negócio, assim, mágico, mágico, mágico.
É que só para as baixinhas.
Pois é, cara. Muito bem. Que mais aqui que dá pra colocar? Ah, aqui, ó. Estou maravilhado que ninguém perguntou ainda, mas qual é a sua cor favorita? Aí ele respondeu. Olha a resposta do cara, do Beck. Xanadu, Amaranto, Amber Cru, Siena Queimado, Ocre.
Ele usa esmalte. Só pode.
Só pode, né? Siena Queimado, Ocre e maçã e doce de maçã cinza.
Caramba.
Vai saber que cor isso é essa. Xanadu, cara. O que, que é isso?
Dá Amber... pra saber se isso existe.
Amber Queimado.
Essa da maçã? Qual é a maçã cinza?
É, maçã cinza doce. Ou doce de maçã cinza. Acho que é isso. Doce de maçã cinza. Aqui, ó. Quais suas músicas preferidas pra tocar ao vivo? Aí ele colocou assim, ele falou: muda de semana pra semana. Devils, Tambourine, Wow, Go It Alone, Say Goodbye. Todas elas foram muito bem esse ano. Ele respondeu. Aí ele, outro cara: o que vem primeiro, melodia ou letra? Aí ele respondeu: se eu tiver sorte, as duas coisas vêm ao mesmo tempo.
Eu lembrei de uma coisa, dá pra falar. Que ele faz uma participação especial naquele filme chamado O Círculo.
O Círculo?
Ele aparece cantando. É.
Sei, esse novo, né? Do ano passado, acho, esse ano.
Com a Emma Watson e o.
Emma Watson.
E o
Wilson. O amigo do Wilson.
Isso.
O náufrago lá.
O amigo do Wilson.
O Tom Hanks. Tom Hanks.
Tom Hanks. Como é que esqueceu o nome do Tom Hanks? Esqueceu o nome do Tom Hanks.
Pois é.
eu não imaginei que você tinha esquecido o nome do Tom Hanks. Caramba.
Ele aparece cantando uns 30 segundos, assim, de alguma música do Colors que eu não identifiquei.
Será que é o Wow?
Pode ser, mas eu não identifiquei. A gente tira a dúvida agora.
In the Circle Movie. Vamos ver se aparece.
É isso aí.
Tem até uma música de um cara da Islândia aqui na trilha sonora. Dreams, é a Dreams que aparece no filme.
Ah, faz sentido, porque Dreams parece o principal single, né, do disco.
E é a mais antiga, né? A Dreams estava pronta desde 2015. Assim,
tem duas
uma primeira versão, né? A primeira versão dela de 2015.
Foi por isso que eu não lembrei, porque eu não gosto dela.
Você jura que você não gosta de Dreams?
Aí eu tirei, apaguei da. Não fiz nem questão de.
Cara, eu adoro Dreams. Nossa, eu adoro. Adoro Dreams de verdade. E a versão do álbum dele que eu tenho é uma que tem Dreams com duas mixagens, né? A que foi pro álbum e uma mixão mais seca. E. Mais seca, né? Muitas aspas também, porque não tem coisa seca nesse álbum. Mas. E é legal pra caramba, porque eu escuto ela duas vezes quando eu dou play no disco.
Eu gosto também.
Eu adoro Dreams. Nossa, eu adoro. Bom, galera, esse foi o episódio. Discutimos aí Colors, novo disco do Beck, e de quebra falamos um pouquinho aí sobre produção de Greg Kurstin pela terceira vez este ano. Então, se ele produzir mais um disco de alguém aí que a gente tem que abordar aqui, a gente vai fazer um episódio só sobre esse cara, porque chega, ô louco.
E não, o Greg Kurstin não tá pagando a gente.
Infelizmente, devia pagar. Devia pagar, a gente falava, até falava sobre a Adele de novo, Adele.
A gente falava bem do cara.
Ou não, né? Ou não. Mas.
Ou não. Ah, ou não, com certeza. Maldito Greg Kurstin.
Bom, gente, esse foi o episódio, então espero que vocês continuem aí acessando escutaessareview.com. Sempre tem resenhas novas e podcasts novos pra você. Essa semana, como eu disse lá no começo, teve muita resenha de discos feitos por mulheres. Fica por dentro, indica pra galera aí que gosta. facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e escutaessareview, tudo junto, procura aí na busca do Spotify para ter acesso às playlists do nosso perfil lá no Spotify. E também estamos no iTunes, estamos nos melhores agregadores de podcast do Android. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e escutem aí, né? O Color já está disponível nas plataformas digitais e nas locadoras que vocês sabem onde encontrar e nas lojas também. E aí vocês tiram suas próprias conclusões e deixa nos comentários aqui ou no Facebook, onde vocês quiserem, ou então no e-mail, escutaessareview@gmail.com, e fala se você concorda com a gente, se você não concorda com a gente, se você concorda só com o Eder, só com o Gabriel, só com o Lucas, ou se você prefere que o Bruno estivesse participando, já que ele não está participando aqui, mas você queria saber qual é a opinião dele.
É, lembrando que o Bruno adora o Crusting também, né?
O Bruno adora o
Crusting. Principalmente porque é o produtor da CIA. Que é uma das artistas favoritas do Bruno.
É uma das artistas favoritas do Bruno, verdade. Adora. Exatamente. É. E também lembrando que o Bruno adora Beck, né? Beck também é um cara que ele manja muito.
O Bruno adora Beck. Não fala isso, é muito quinta série.
Pode... Ninguém pensou nisso, só é.
Só é.
Beleza, gente. Obrigado por terem ouvido esse podcast. Continue acompanhando a gente aí. Um abraço a todo mundo e até a próxima.
É isso aí, moçada. Valeu. Até o podcast, até o próximo podcast. Abração.
Isso aí, galera. Esse foi o episódio 55 do Escuta Essa Review Podcast. E vamos terminar agora esse programa com a música Colors, do Beck. E até a semana que vem. Falou, escuta essa. Now that day brings it all.